Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Vamos em João capítulo 11? Já estou com a Bíblia aberta aqui, João capítulo 11. Diz assim a partir do versículo 1: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara com os pés, com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Olha isso, hein? Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, mas há poucos os judeus tentaram te apedrejar e assim mesmo quer voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois dele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando do sono simples. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para que morramos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Filho, que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: oh, mestre, está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa, saiu os judeus que a estavam confortando na casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntaram ele. Vem ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele abriu os olhos de cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, mais uma vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, imundo morto: Senhor, ele já cheira mal. São 4 dias. Disse Jesus: não falei que se você crer, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e o deixem no ir. Muitos dos judeus que tinham visto visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Jesus sabe o que faz. Jesus sabe o que faz. Aqui nós vemos, irmãos, já no começo do texto, um homem chamado Lázaro. Esse homem chamado Lázaro era de Betânia, que ficava cerca de 3 a 4 quilômetros longe de Jerusalém. Ah, um caminho perto, 3, 4 quilômetros a pé, dá por volta de uma hora de caminhada. Uma caminhada tranquila, uma horinha, dá para fazer 3, 4 quilômetros. A irmã de Lázaro, uma delas, Maria, tinha derramado perfume sobre os pés de Jesus. Uma atitude de adoração, de reverência, de reconhecer Jesus como rei dos reis. Só que Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, amado por Jesus, porque no versículo 5 deixa claro que Jesus amava Marta, Jesus amava Maria e Jesus amava Lázaro. Como que João fez questão de lembrar desse fato? Tinha um carinho especial, um amor por eles grande. E informaram a Jesus: olha, Lázaro está doente. Mesmo sendo amigo de Jesus, mesmo ele sendo amado por Jesus, isso não significou que ele não estaria doente, não ficaria enfermo, não teria problemas. E eu quero aqui abrir um parêntese para você nesta manhã que está me ouvindo. Não é porque você é filho de Deus, é porque você é amado por Deus, que você é querido por Deus, porque Deus te resgatou, é porque você não vai ter problemas. Hoje há essa impressão, e eu falei isso semana passada e vou repetir, muitas pessoas acham que por serem filhas de Deus, ou porque foram amadas por Deus, o amor incondicional de Deus, é que nada de ruim vai acontecer. Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro, mas isso não impediu de que a doença chegasse, de que o luto viesse e de que a dor chegasse naquela casa. Lázaro adoeceu, a informação foi passada para Jesus, e Jesus sabia muito bem do que iria acontecer. Jesus afirmou no versículo 4: essa doença não vai acabar em morte. É para a glória de Deus. Mas espera aí, mas pastor Felipe, então será que Jesus cometeu algum erro? Porque Lázaro, se nós lemos o texto, pastor, ele morreu. Sim, ele morreu, mas não permaneceu morto. Ele adoeceu sim, ele morreu sim, mas não permaneceu como estava. Tá entendendo? Jesus não errou naquilo que ele disse. Ele estava vendo além. Além do que aconteceria. Além do que ele já sabia. Nada foge do controle de Jesus. Jesus sabe o que faz. No entanto, aí vem o versículo 6. Quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou ainda mais 2 dias onde estava. Ele ouviu a informação e ficou parado. Jesus ouviu o problema, Jesus ouviu a súplica, Jesus ouviu o clamor, e mesmo assim ele ficou parado. Ô, irmão, será que você já entendeu onde você está, hein? Quantos de nós estamos orando, estamos clamando, estamos pedindo, Senhor, faz um milagre, Senhor, abre uma porta, Senhor, me socorre, ô Deus, traz livramento. E nós temos a impressão de que Jesus está parado, ou está com os olhos fechados, ou com os ouvidos tampados, mudo. Mas ele sabe o que faz. Jesus ficou mais 2 dias parado, ficou 2 dias parado. Ouviu? Mas esperando o momento certo. Porque Jesus não faz no meu tempo. Jesus não faz no teu tempo. Jesus não faz conforme aquilo que nós queremos. Ele faz do melhor jeito. E o jeito de Jesus é o melhor. Jesus parado, ele está fazendo algo por nós. Até quando ele está parado, ele está fazendo algo por nós. Até no silêncio de Deus, ele está nos respondendo. Ficou 2 dias parado. E esses 2 dias foram suficientes. Lázaro morreu nesse tempo. E Jesus no versículo 7 diz: vamos voltar. Só que lembraram Jesus: Senhor, se você for ler os capítulos anteriores, você verá que tentaram matar Jesus, tentaram apedrejar Jesus, e eles saíram para que não fossem apedrejados. Só que Jesus respondeu: eu continuo trabalhando, eu não posso parar de trabalhar. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. A luz tem que continuar acesa. A luz tem que continuar agindo. A luz precisa continuar a ser mostrada. E Jesus sabia muito bem o que tinha acontecido. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Ou, em outras palavras, nosso amigo Lázaro morreu. E aqueles discípulos não entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo, acharam que ele realmente estava dormindo. Ah, Senhor, veja a simplicidade dos discípulos, a humanidade deles, a limitação, a nossa limitação também. Quando Jesus fala algo para nós, a gente fica meio boiando, ficamos sem entender, sem compreender o que está acontecendo. Ah, Jesus, tudo bem. Aquilo que Jesus fala é muito mais profundo daquilo que nós pensamos. Quando Deus faz uma promessa para nós, quando Jesus diz algo a nosso respeito, a gente pensa: ah, mas o que Jesus falou está muito além daquilo que nós interpretamos. A nossa mente não consegue compreender a mente do Deus Todo-Poderoso. Os planos dele vai muito mais além do que nós pensamos. E Jesus falou claramente com eles: olha, ele morreu, sim, ele morreu. E eu estou contente por não ter estado lá. A impressão que dá é tipo assim, né? Mas como assim? Ficou contente que ele morreu? Que negócio é esse? Que história é essa? Novamente, a nossa mente, ó, pequenina para o propósito de Deus. Deus permitiu a dor, Deus permitiu o sofrimento. Ele ficou parado para que aqueles discípulos, para que pessoas pudessem ver a glória de Deus. Para que a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, fosse manifestada no momento da dor, da angústia, do luto. Você está entendendo? Lázaro morreu. Mas nós vamos lá. E vocês vão crer. Vão crer. Tomé ficou meio sem entender. E pensou assim: olha, o que nós vamos fazer vai ser uma sentença de morte. Ah, então vamos lá para morrer com ele. Porque se a gente acabou de sair de lá, porque quase nos apedrejaram, porque se nós formos voltar, tchau e bênção. Veja como Tomé era um discípulo extremamente racional, extremamente pé no chão. Você vê isso quando os discípulos disseram, ó, Jesus ressuscitou, o que Tomé falou? Ah, meu amigo, desculpa aí, se eu não tocar nas chagas dele, se eu não tocar nas feridas, eu não vou crer, porque Tomé, não é que Tomé, a gente coloca Tomé como fosse uma ideia na cabeça da gente, pô, que Tomé foi muito ruim, Tomé, poxa vida, hein, que vacilo, mas se coloca no lugar de Tomé, meu irmão, naquela época, ah não, Jesus ressuscitou, acabou de falar conosco, Tomé sendo racional, não, pera aí, calma aí, gente, vamos parar com isso aqui, vamos parar de bobeira. E Tomé aqui mais uma vez mostra essa faceta. Ó, vamos morrer com ele, né? Porque acabaram de tentar matar Jesus. Vamos voltar pra lá? É sentença de morte na certa, mas tudo bem, vamos lá. E vamos lá, vamos fazer o caminho. Cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Uma horinha de caminhada. Uma horinha de caminhada. Quer dizer, Jesus estava perto. Muito perto. Mas estava parado. Agora, Jesus vai de encontro. Deixou o problema acontecer. Deixou a aflição vir. E Jesus vem de encontro. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, opa, foi encontrá-lo. E Maria ficou em casa. Maria ficou em casa. E Marta, primeira coisa que ela vai fazer. Se tu tivesse aqui, Jesus, você vê que Marta já é mais... um pouquinho mais pra frente, né? Já é a sincerona. Eu fico pensando em Marta quando... Marta e Maria estavam em casa. E enquanto Maria ficou aos pés de Jesus, Marta deu uma bronca em Maria. E quis que Jesus também desse uma bronca. Ó, mestre... Tá vendo que eu tô aqui preparando tudo e Maria tá aí, tá de boa? E de novo aqui vem Marta, sincera ao Senhor. Se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tá entendendo? Por que o Senhor não veio? O que aconteceu? Mas eu sei. Que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Ela assume que Deus deu poder a Jesus para fazer. E Jesus afirma, olha, o seu irmão vai ressuscitar, tá certo. Jesus já deu a palavra, ó, vai acontecer. Aleluia, aquela pedra vai ter que sair. Ele vai voltar à vida. Mas veja a resposta de Marta, no versículo 24. Eu sei que ele vai, mestre. No último dia, na ressurreição do último dia, quando todo mundo ressuscitar, né, todos os crentes, né, quando os servos do Senhor ressuscitarem, aí sim, ele vai também junto. Ela não tinha acabado de falar que o que ele pedisse ao Pai ele faria, mas quando diz ressuscitar, pera aí, tipo assim, né, ô Senhor, vai com calma, eu sei. Quem somos nós, né, para tentarmos limitar o que Deus pode fazer? Tem hora que eu sou assim, ah, ô Deus, eu vou orar agora, mas... Né, a gente faz aquela oração, né, meia boca, né, oração mais ou menos. A gente já ora crendo que não vai acontecer. Já aconteceu com você? Tem hora que acontece comigo, ué. E olha que eu não sou melhor que você, temos problemas iguais, dificuldades. Tem hora que a gente vai orar, a gente ora assim, meu Deus, será que vai acontecer mesmo? Sabendo que quem é o dono da obra, quem é o dono do poder, o Senhor não sou eu. A minha função é fazer o que Deus manda. O que Deus manda é orar. Ora! E se ele quiser, vai ser curado, vai ser feito. Não é assim? Ah, mestre, ele vai ressuscitar. É, ele vai. No último dia. Jesus responde enfaticamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Os crentes hoje que estão morrendo, o crente hoje que está morrendo, o crente hoje que está morrendo na Ucrânia hoje, o crente hoje que está morrendo na China, na Coreia do Norte, aqui no Brasil, crente de verdade, servo do Senhor, filho de Deus, meu irmão, vai ficar um tempo na tumba? Vai. Mas ao soar da trombeta, ressuscitará. Está morto por um tempo. por um tempo. Mas quando a trombeta tocar, ou vai ressuscitar. Creia em Jesus. Creia em Jesus hoje. Entregue tua vida a Jesus hoje. Creia nisso. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Acredita nisso? Essa pergunta eu faço para você também. Você crê? Você confia nesta palavra hoje? E ela responde: sim, Senhor. Eu tenho Cristo. Eu tenho crido que tu és o escolhido, o Cristo, o ungido, o separado de Deus, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Eita, fez a confissão certa, falou, aleluia. Amém. O que ela está dizendo é: eu creio, eu creio. E depois disso, ela foi lá na casa de... Ela foi de, voltou, foi para casa e chamou a parte Maria e disse: ó, o mestre está aqui, ó. Ele está chamando você, ele quer saber onde você está, ele quer... Aí Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Foi ver Jesus. Se levantou para ver Jesus. Quando o povo viu isso, viu Maria saindo, o povo foi junto. Ela está indo para o lugar onde, né, Lázaro foi sepultado. Quando Maria viu Jesus, ela se prostrou, se dobrou aos seus pés e disse: Senhor, ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, meu irmão não teria morrido. E nós falamos a mesma coisa: Senhor, por que que isso aconteceu, Senhor? Por que que eu estou vivendo essa crise financeira, Senhor? Por que que eu estou vivendo essa enfermidade, Senhor? Ah, se o Senhor tivesse feito isso, meu Pai, por quê? Por que que o Senhor não interveio? Por que que o Senhor ficou parado? Se tivesse aqui, se o Senhor tivesse me ouvido, meu Pai, não teria acontecido. E ao ver Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. O que é agitar no espírito? Ele foi tocado. Eu fico imaginando Jesus. Quando você recebe uma notícia muito densa, um comunicado de morte, quando você cai em si do que está acontecendo, os nossos olhos automaticamente se enchem de lágrimas. A nossa face começa a tremer. Os nossos lábios começam a ganhar movimentos involuntários aqui perto dos lábios, né? Porque nós somos tocados intimamente. Aquela informação, aquela notícia desce da mente e pousa no nosso coração. E as nossas emoções se afloram. Nosso corpo treme, principalmente nossos olhos, nossa face. E as lágrimas começam a escorrer sem que a gente queira. Aquele choro doído. Aquele choro de lavar a alma. Aquele choro que é impossível de você tentar conter. Aquele soluço. Aquele gemido da alma. Jesus se agitou-se profundamente. Eu fiquei imaginando Jesus, o nosso mestre, ao ouvir o que Maria falou. Ao ouvir o que Maria disse, ela dobrada aos seus pés, clamando, ele se agitou, ele se compadeceu, ele sentiu, ele chorou. É por isso que diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor sente o nosso clamor, o Senhor sente a nossa súplica, o Senhor, ele está clamando por nós. Através do Espírito Santo. Que Deus que nós servimos. Que Deus é esse que nós temos comunhão com Ele. Que é o ponto de nós clamarmos. Ao ponto de nós pedirmos. Ao ponto de nós colocarmos diante dEle a nossa súplica. Ele sente. Ele se comove. Onde colocaram? Perguntou ele, onde colocaram ele? Responderam, vem e vê, Senhor. Vem e vê. Aí vem o versículo 35, o menor versículo da Bíblia. O menor versículo bíblico, o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Consegue imaginar o choro de Jesus? As lágrimas de um rei, as lágrimas do Salvador, as lágrimas do Redentor, chorando, sentindo. E disseram, olha como ele o amava, olha como ele amava de verdade. Mas alguns também disseram, oh, aí ó, curou cegos, o que não impediu que esse homem morresse? Julgaram até Jesus aí, ó. E Jesus, mais uma vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada, irmão, e a pedra ali era pesada, tá? Era uma pedra semelhante ao que colocaram quando Jesus morreu também. Tá lá a pedra, todo tamanho. E Jesus dá ordem, tira a pedra. Tira a pedra. Mas está morto, Senhor. Tá cheirando mal. A situação tá feia. Eu sei que há situações da nossa vida que é igual. Senhor, a situação tá feia já, Pai. O negócio tá podre, tá feio. Não tem jeito mais não. Tira a pedra. Mas Jesus não podia tirar a pedra para eles? Jesus não tinha o poder de explodir aquela pedra, tirar só pelo poder da sua palavra? Com certeza. Mas aquilo que nós podemos fazer, meu irmão, ele vai deixar a gente fazer. Tira a pedra, tira a pedra. Vai lá, deixa comigo, mas faz tua parte aí. Tira a pedra. Senão a pedra... Imagina aquele fedor, meu irmão. Imagina, já sentiu o cheiro de bicho morto? Horrível. Já me contaram que o cheiro de gente morta em estado de putrefação é pior ainda do que de animal morto. Um cheiro de matar, é um cheiro terrível. Horrível. Imagina aquele cheiro vindo. Aquele povo colocando as roupas para poder proteger o nariz. Meu Deus do céu, imagina. Enquanto o cheiro ruim subindo, o fedor exalando, Jesus estava agradecendo. Enquanto o problema está vindo à tona, enquanto a maré está subindo, enquanto as ondas estão chegando, Jesus está agradecendo. Tá o cheiro, estão tirando a pedra. Mas Jesus já está agradecendo, Pai, eu te agradeço. E veja bem, ele está agradecendo antes, não está agradecendo depois. Ele está agradecendo ainda no problema. O problema está ali, o morto está ali, o defunto está ali. Mas ele já está agradecendo aonde? No problema. Ó, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor me ouviu, o Senhor me ouviu. Eu sabia, eu sei que o Senhor me ouves. Só que Jesus estava ali falando e orando para que os outros ouvissem. Tipo assim, ó, Senhor, o Senhor sabe que já estava tudo no controle, né? O Senhor sabe que estava tudo no script. Mas eles têm que saber agora, né? Eles têm que saber para que creiam que o Senhor me enviou. Que eu vim do Senhor. Para que esse povo saiba. Para que creiam que tu me enviaste. E Jesus bradou em alta voz. Ah, meu irmão. Se o vento e o mar obedecem, o mar aquieta, se demônios se curvam e são expulsos, se doenças têm que ir embora, a morte ali teve que dizer assim, ô, pera aí, aqui não dá pra mim mais não, hein? A vida tem que brotar, igual lá no Vale de Ossos Secos, em Ezequiel capítulo 37. A vida volta. Os órgãos que estavam putrefados começam a voltar, meu irmão. Isso é milagre. A pele que já estava toda roxa vai começando a ganhar vida de novo. Começa os tendões se ligarem, as veias se restituírem, os ossos ficarem bonitinhos de novo. O cheiro mal começa a ir embora. Aonde a morte, agora há vida. Aquilo que é impossível para o homem, para Deus é fichinha, é possível. O nosso Deus é Deus de possibilidades. O nosso Deus é Deus que abre portas. O nosso Deus manda o mal embora. Ele bradou, Lázaro, venha, come here. E o morto saiu, com as mãos e os pés envoltos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. E Jesus disse, tire as faixas e deixe-no ir. E muitos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. A nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia serve para que os outros creiam em Jesus. Mas pastor, como assim, pastor? Eu estou sofrendo muito. Eu estou passando por uma prova muito grande. Eu estou passando por uma situação adversa. É para que creiam. Como que essa pessoa pode estar adorando ao Senhor? Como essa pessoa ainda pode estar de pé nessa doença, nessa enfermidade, nesse problema, nessa luta, nesse problema familiar? Como que essa pessoa ainda pode estar adorando ao Senhor, confiando nele nessa situação? É para que creiam. Para que creiam. O nosso sofrimento se resume nisso. Para que seja um testemunho. Para que vidas sejam salvas, nossos vizinhos, nossos familiares, alguém, uma vida pelo menos, possa ver em nós a glória do Senhor manifestado. Um dia estivemos mortos e o Senhor nos tirou da sepultura, o Senhor nos tirou da tumba da morte e hoje nós temos a vida eterna. Temos vida eterna em Jesus. No sofrimento, na dor, na tribulação, na angústia, a glória de Deus é manifestada. Creia nesta palavra hoje, em nome do Senhor Jesus.